Capítulo 46 – A tentação de especular. Satanás tem destruído muitas pessoas ao levá-las a se colocarem no caminho da tentação. Dela se aproxima como se aproximou de Cristo, tentando-as a amar o mundo. Diz-lhes que podem investir com lucro neste ou naquele empreendimento, e, na boa fé, lhes seguem os ditames. Logo são tentados a se desviar da sua integridade, para fazerem para si mesmos as melhores barganhas possíveis. Pode sua atitude ser perfeitamente legal, segundo a norma mundana do que é correto, e ainda assim não suportar a prova da lei de Deus. Seus motivos são postos em dúvida pelos irmãos, e as suspeitas de se estarem exorbitando para servirem a si mesmos, sendo assim sacrificada aquela preciosa influência que devia ter sido guardada sagradamente para benefício da causa de Deus. O negócio que poderia ser um êxito financeiro nas mãos de um trapaceiro que vende sua integridade pelo ganho mundano, seria inteiramente impróprio para um seguidor de Cristo. Todas essas especulações são seguidas de provas e dificuldades invisíveis, e são um temível teste para os que nelas se empenham. Frequentemente as circunstâncias que naturalmente fazem com que se teçam considerações sobre os motivos desses irmãos, mas ainda que algumas coisas possam parecer decididamente erradas, nem sempre devem elas ser consideradas verdadeira prova de caráter. Contudo, frequentemente provam ser o ponto decisivo na experiência e destino de alguém. O caráter é transformado pela força da circunstância sob as quais o indivíduo se coloca. Perigosa experiência, foi-me mostrado ser perigosa experiência para nosso povo empenhar-se em especulação. Desse modo, colocam-se no terreno do inimigo, tornando-se sujeitos a grandes tentações, desapontamentos, provas e perdas. Então vem uma febril inquietação, o veemente desejo de obter recursos com maior rapidez do que as circunstâncias atuais permitiriam. Mudam, portanto, o seu ambiente, na esperança de fazer mais dinheiro. Mas, frequentemente, suas expectativas não se realizam e eles desanimam e vão para trás, em vez de para a frente. É esse o caso de alguns em. Estão se extraviando de Deus. Fizesse o Senhor prosperar alguns de nossos queridos irmãos em suas especulações, ter-se-ia isso demonstrado sua eterna ruína. Deus ama seu povo, e ama os desafortunados. Se aprenderem as lições que ele lhes pretende ensinar, sua derrota se demonstrará, afinal uma preciosa vitória. O amor do mundo tem afastado o amor de Cristo. Sempre que o entulho é retirado da porta do coração, e esse se abre de par em par, em resposta ao convite de Cristo, ele entra e toma posse do templo da alma. Encantos e subornos enganadores, agora, no tempo da prova, todos nós estamos em experiência e sob prova. Satanás está operando com seus enganadores encantos e subornos, e alguns pensarão que, por meio de seus projetos, tem feito maravilhosa especulação. Mas eis que, enquanto pensam estarem enriquecendo com segurança, e colocando-se, em seu egoísmo, numa alta esfera, aprendem que Deus pode espalhar mais depressa do que eles podem ajuntar. Ilusórias perspectivas, muitos têm, conscienciosamente, emprestado seu dinheiro a nossas instituições, a fim de que este seja usado para fazer uma boa obra para o Mestre. Mas Satanás põe em operação projetos que despertarão na mente de nossos irmãos o grande desejo de tentar a sorte, como na loteria. Muitos se entusiasmam com a grande propaganda de lucros financeiros, se tão somente fizerem investimentos de seu dinheiro em terras, retiram então seus meios de nossas instituições, e os sepultam na terra, onde a causa do Senhor nenhum benefício pode obter. Então, se alguém tem bom êxito, tão entusiasmado fica com o fato de haver ganho algumas centenas de dólares, que decide continuar ganhando dinheiro enquanto puder. Continua a investir em propriedades ou em minas. a armadilha de Satanás logra êxito, em vez de mais fundos fluírem para o tesouro, há uma retirada de meios de nossas instituições, para que os donos possam tentar a sorte em negócios de mineração ou negociando com terras. O espírito de avareza é incentivado, e o homem que é, por natureza, mesquinho, chora cada dólar que se pede para usar no avanço da causa de Deus na terra. Especulação pelos pastores. Aproximamos-nos do fim do tempo. Necessitamos não somente de ensinar a verdade presente do púlpito, mas de vivê-la fora dele. Examinai detidamente o fundamento de vossa esperança de salvação. Não podeis, enquanto vos achais na posição de um arauto da verdade, de um vigia nos muros de Sião, ter os vossos interesses entrelaçados com negócios de minas ou de imóveis, e fazer ao mesmo tempo eficazmente a sagrada obra confiada a vossas mãos. Onde se acham em jogo vidas humanas, onde se encontram envolvidas coisas eternas, o interesse não pode, sem perigo, dividir-se. Esse é especialmente o vosso caso. Embora empenhado nesse negócio, não vindes cultivando sincera piedade. Tendes tido febril desejo de obter bens. Há muitos tendes falado acerca das vantagens financeiras a serem alcançadas nos investimentos de terras em. Repetidas vezes vos tendes empenhado em focalizar as vantagens desses empreendimentos, e isso quando eres pastor ordenado de Cristo, compromissado a dar vossa vida à obra de salvação. Ao mesmo tempo, estáveis recebendo dinheiro do tesouro para sustentardes a vós e a vossa família. Vossa palestra visava desviar a atenção e o dinheiro de nosso povo de nossas instituições e do mister de promover o reino do Redentor na terra. A tendência era criar neles o desejo de empregar seus recursos onde vós lhes assegurastes que duplicariam dentro de curto espaço de tempo, e engodar com a perspectiva de, assim fazendo, poderem ajudar a causa muito mais. Evitar embaraços mundanos, especialmente deve o pastor evitar todo o embaraço mundano e unir-se à fonte de todo o poder, para poder demonstrar corretamente o que significa ser cristão. Deve libertar-se de tudo que, de qualquer modo, lhe desviaria a mente de Deus e da grande obra para este tempo. Cristo espera que, como servo por ele empregado, lhe seja semelhante na mente, no pensamento, na palavra e na ação. Espera que todo homem que abre as Escrituras aos outros trabalhe cuidadosa e inteligentemente, não usando suas faculdades de maneira insensata, de modo a prejudicá-las ou sobrecarregá-las, para poder estar habilitado a desempenhar boa obra para o Senhor. Especulando em terras próximas às nossas instituições, fui instruída a dar um testemunho aos nossos irmãos, dizendo-lhes que se deveriam guardar da especulação desleal quanto à compra e venda de terras, perto da propriedade da escola. Toda transação de compra e venda deve caracterizar-se pela mais estrita integridade. Não se deve condescender com o egoísmo. Os princípios defendidos por nossa escola e que devem ser ensinados aos alunos, como parte de sua educação, devem ser cultivados por aqueles que estão mais intimamente ligados aos interesses da escola e neles revelados. Não devem eles, pelos esforços para obter ganho pessoal, contradizer os princípios de educação crista para os quais deve a escola ser estabelecida. Estamos, dia a dia, fazendo o nosso registro para o tempo e para a eternidade. Na venda como na compra, seja cada ação justa e reta. Não permitais que coisa alguma de caráter enganoso seja introduzida, pois isso desanimaria nossos irmãos e desagradaria a Deus. Grandes sacrifícios foram feitos pelo povo de nossas igrejas, a fim de que se pudesse conseguir esta propriedade para nossa escola. Não se aproveitem, os que procuram vantagens para si, de seus irmãos, que necessitem localizar-se perto da escola. Alguns que têm o espírito de especulação deveriam ser desencorajados de vir para, porque não seriam uma bênção para a escola, mas um empecilho. lembremo-nos de que estamos sendo passados em revista por Deus, e que cada ação desleal para servir ao Eu é registrada contra nós nos livros do céu. Ó, suplico aos nossos irmãos que ponham de lado o espírito de comercialismo. Oro para que nenhum daqueles cujo principal propósito é tirar vantagem para si mesmo se ajunte ao redor da escola. Procurem todos exceder-se em coisas espirituais, para que o espírito ambicioso se transforme num espírito desinteressado. Deve essa mudança operar-se em nós, se quisermos ser aprovados por Deus. A tentação das rifas, há, então, ligado com isso, um negócio de rifa, e um jovem que ali vai, obtém um relógio de ouro. E daí? Pode o relógio ser de ouro genuíno, e não ser uma fraude, mas há, atrás disso há uma fraude, e essa é a cilada. Uma vez que o tenha ganhado, desejará experimentar novamente. Oh, se fosse um filho meu, eu preferiria vê-lo no caixão que ostentando esse relógio de ouro. Então aqui há outros rapazes. Mostra-lhe seu relógio, e aí lhes vem o desejo veemente de experimentar a sorte da mesma maneira, e assim tentarão eles mesmos a questão. Então outro tentará, e mais outro, que assim a influência passará de um para outro, e o diabo sabe justamente como fazer esse jogo.